todo mundo sabe que estatina é importante, aspirina é importante, aquele Ieba, né, que a gente brinca, né, IECA, beta block, estatina e aspirina da crônica, ok. Mas aí tem a história da teoria inflamatória, qualquer livro que você pegar da gente, o Brown vai estar lá, entra leucócito e tal, na formação da placa, e se tivesse algum agente anti-inflamatório que diminuísse, né, evolução de coronariopatia, instabilização, coisas do tipo. Primeira evidência que a gente teve mais importante foi com o estudo Cantos, né, com o canakinumab, mas medicação cara, né, não é tão fácil a gente usar na prática. Abriu ali a luz, né, da teoria inflamatória. Ano passado a gente teve o Cocot em pacientes na pós-síndrome coronariana aguda, mostrando diminuição de desfecho cardiovascular com a colchicina de gota, Eduardo, é, colchicina de gota, aquela, velho, de guerra que você usar na faculdade para tratar gota, etc. E aí ficou aquele negócio, pô, mal um estudo, né? O negócio não tá meio com muita graça, não. Vamos esperar mais. Mas calma aqui e ver o que é que aparece. Beleza. Aí quando for esse congresso agora, a gente teve várias novidades de colchicina. Teve subanálise do Cocot mostrando benefício, era esperado. Teve um segundo estudo, que é um estudo australiano, mostrando que não teve benefício no paciente coronariopata. Teve até uma tendência de piora da mortalidade. Mas o principal estudo que saiu foi o Lodoco 2, né? E mostrou importante redução de desfecho cardiovascular no paciente coronariano crônico. E dessa vez mostrando realmente diminuição, inclusive, de infarto de forma relevante. E aí fica a questão, tá todo mundo querendo saber. A gente vai passar a colchicina amanhã para o paciente que chegar no nosso consultório com DAC crônica ou tá lá passando visita na UCO, na enfermaria. Não, passa aqui para esse paciente que fartou 7 dias atrás e tal. Primeiro, tem alguma coisa aí que a gente ainda tem que ficar com a pulga atrás da orelha, Rima, em relação a esse negócio? É colchicina para todo mundo? Joga colchicina no estoque de água do pessoal? Como é que é o negócio?
A colchicina veio para ficar. Eu acho que o Lodoco 2 consagrou a colchicina. O Cocot abriu as portas e o Lodoco consagrou. E é um efeito plausível, porque a gente, como você muito bem lembrou aí do Cantos, né, da teoria da inflamação e tal, ele vai exatamente ao encontro desta teoria. A única questão que eu tenho um pé atrás com a colchicina, Eduardo, é a questão de que nos três estudos que você citou, a gente teve algum sinalzinho ali de alerta para infecção. No Cocot, uhum, houve um aumento de pneumonia. No estudo australiano, que era um estudo pequeno, né, mas enfim, teve um aumento de morte não cardiovascular, significativo, inclusive. E no, uhum, estudo Lodoco 2, teve um aumento não significativo, mas batendo na trave, de morte não cardiovascular, embora não tenha havido aumento de pneumonia. Então, pode ser... Isso me lembra muito Cantos. No Cantos, a gente viu redução de morte cardiovascular e aumento de morte por infecção. Então, o único pé atrás que eu teria é aquele paciente com alto risco para infecção, DPOC, paciente com ITU de repetição, etc. Mas, tirando isso, eu acho que é um medicamento que ele é seguro, ele veio para ficar. Eu acho que vai ser incorporado à prática clínica com... sem sombra
de dúvida. Tem a vantagem de ser barato também, né, Remo? Você bota aí na internet, e é 20, 30 reais.
É o canakinumab barato, é, exato. É o Cantos, só que barato.
Lembrando que a dose testada, a maior parte dos trabalhos foi um comprimido de 0,5 mg por dia, né? Existem variações de dosagem, mas a maioria foi isso. Figueiredo, tá empolgado para passar no consultório amanhã ou não?
Então, eu tô começando a me empolgar ainda, não tô totalmente convencido. Acho que assim, o Cocot e o Lodoco são dois estudos muito maiores que... O Cocot australiano, por exemplo, tinha em torno de 700 pacientes, é um N menor, tudo. Mas, como o Remo falou, tem essas questões que ainda deixam a gente com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que vai começar a sair muita coisa. Acho que provou o conceito de tentar tratar com esse foco inflamatório no paciente com doença coronariana. Mas eu acho que vou esperar um pouquinho mais para sair prescrevendo para todo mundo. Acho que talvez ainda não seja o momento.
Eu acho que tem um potencial grande, né, Remo? Daqui a 5, 10 anos, a gente olhar para trás e falar, putz, sol, tá vendo? Agora aquele estudo, todo mundo usa colchicina agora, esse foi o estudo que botou o negócio. Mas, por enquanto, ainda tô meio reticente também. Eu acho que tem tanta coisa pra gente otimizar ainda de coronariano crônico, de forma geral, que eu deixaria ali para uma segunda opção. Não acho nenhum absurdo, não. Se alguém chegar e falar, ó, prescrevi pro paciente X ali ontem e tal, não, tudo bem, tranquilo. Mas ainda não tô empolgado para botar na prática clínica, assim, de rotina, não.
Eu vou dar uma dica, o que é que eu faria no consultório. Eu faria uma abordagem Cantos-like, que eu chamo. É. Você pega o paciente pós-infarto. Aliás, esse estudo Lodoco, se você olhar, a maioria tinha síndrome coronariana aguda prévia. Então, pós-infarto. Uhum. Teve infarto, vamos fazer igual o Cantos. Teve infarto, entope o paciente de estatina. Cheguei na dose máxima de estatina, otimizei LDL, ótimo. Próximo passo, veja a PCR, proteína C-reativa ultrassensível. Continua elevada, que seria a população do Cantos, eu não vou dar canakinumab, porque é caríssimo. Aí eu dou colchicina. E, obviamente, acompanhando de perto o risco de infecção. É isso que eu faria.
Joia. É uma boa opção. É uma boa opção. Remo mais animado do que nós dois. Eu acho que ninguém, assim, de rotina, ninguém vai passar, assim, para todo mundo coronariano crônico. Dá para considerar em alguns casos, principalmente, sim, se o paciente estiver com sinais inflamatórios ainda, não, apesar de uso de estatina. A gente sabe pelos dados do Júpiter e de vários outros trabalhos que, de fato, foi uma boa lembrança. estatina diminui PCR, né, os efeitos pleiotrópicos, aquela coisa toda.